Garcia Ministra.
Tá chegando, bom dia ministra, um ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 18 de março de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov, na EBC em Brasília. E participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos, se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e te convido a ficar essa próxima hora com a gente na companhia da ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que formam a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Vamos lá, pela Rádio Gov, a gente está em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, o @canalgov. Você também pode nos assistir lá no site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, desde ontem, terça-feira, as plataformas digitais que operam no Brasil enfrentam a maior mudança regulatória desde a criação do Marco Civil da Internet, que foi lá em 2014. Entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, estabelecendo que a responsabilidade pela segurança de menores no ambiente virtual deixa de ser uma opção das empresas para se tornar uma obrigação inegociável, sob pena de multas que podem chegar a 50 milhões de reais por infração. Esse não é o único, claro, mas é o nosso principal assunto hoje aqui. Obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, ministra.
Bom dia. Tema muito bom esse que nós vamos conversar nessa manhã.
Esse tema é excelente. E aí, já quero lhe perguntar sobre as principais mudanças no ECA Digital. Vamos fazer um retrospecto aqui. A lei foi aprovada em setembro, depois que o influenciador Felca fez aquele vídeo que viralizou denunciando a adultização de crianças. Foi um vídeo, né, bastante visto. E aí, a partir daí, houve uma mobilização muito grande. Esse tema já era debatido, né, ministra? Falávamos aqui antes do programa entrar no ar que esse tema já estava sendo discutido, mas ganhou muito impulso a partir daquele vídeo do Felca. Então, a gente começou a ver que o ambiente digital, todos nós já sabíamos que era perigoso, mas eu acho que ele trouxe luz a uma coisa muito pior do que todo mundo imaginava, né? E a partir de ontem, ministra, o que que mudou? Vamos falar das principais mudanças.
Bom, primeiro, o ECA Digital, acho que ele atualiza para o ambiente digital a proteção integral que o Estatuto da Criança e do Adolescente já colocou para o nosso país. Ou seja, é um consenso da nossa sociedade, desde 90, que criança é prioridade absoluta e tanto o Estado como as famílias e o conjunto da sociedade têm o dever de garantir essa proteção. O que que a gente enfrentava muitas vezes? É que a legislação do ECA, muitas vezes, ela era incompreendida, eu vou dizer assim, incompreendida propositalmente, para não se estender ao ambiente digital. Então, algumas práticas que aconteciam no ambiente digital, elas eram frontalmente contrárias ao que já dispunha o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que eu já tive até aqui nesse programa conversando com você sobre isso e dizendo, olha, o que é lei no ambiente físico deve valer para o ambiente digital. O ECA, ele faz isso. Então, ele trabalha, primeiro, com esse princípio da proteção integral de crianças e adolescentes no ambiente digital. Segundo, ele prevê a proteção de dados, a prevenção de riscos no ambiente digital e uma inovação muito importante, que é comprometer as plataformas digitais com a proteção de crianças e adolescentes. Então, o ambiente digital, as plataformas, elas não são um território de ninguém. Elas são um território que também tem que se responsabilizar com o direito da criança e do adolescente.
Sem dúvida. Eu estava vendo aqui, ministra, ao longo do programa, hoje a gente vai falar de várias mudanças que aconteceram. Uma delas, eu já quero falar aqui, que é o fim do anonimato etário. Antes, a criança só tinha que clicar lá na tela e falar, tenho mais de 13 anos, tenho mais de 18 anos, agora vai ter uma verificação biométrica. Como é que vai ser isso, ministra?
Esse é um tema importante e, ao mesmo tempo, um tema que requer muito cuidado. Primeiro, porque a gente precisa prevenir riscos, mas garantir também a proteção de dados. Até hoje, o que, que acontecia? Era isso mesmo. Perguntava, você tem mais de 18 anos? Por exemplo, entrava num site que vende bebida alcoólica.
Isso.
Bastava você dizer, não, eu tenho mais de 18 anos, ou eu não sou menor, né? E isso estava dado. O que, que a legislação propõe? Que, para além dessa primeira resposta, se considere um padrão, eu vou dizer assim, um padrão de consumo no ambiente digital. Eu falo que é igual uma mãe em casa que, por exemplo, pega um bolo e tem a mordidinha de um dente de uma criança, né? E ela fala assim, quem mordeu o bolo? Né? Aí alguém vai falar assim, ah, foi o gato, ou foi o cachorro. Mas pelo padrão da mordidinha, você sabe muito bem quem foi que foi lá e deu aquela mordidinha no bolo. Então, é isso que a gente está dizendo para as plataformas. Existe um padrão de uso da internet que você sabe, por esse padrão de uso e de comportamento, que aquele celular ou aquele computador não está sendo usado por um adulto, né? Então, quando você faz essa checagem e percebe, bom, não é um adulto que está usando isso aqui, mas está tentando se passar por um adulto, então você vai colocando medidas adicionais de verificação da idade.
Maravilha, importantíssimo esse ponto. Vamos começar a viajar o país?
Vamos.
Então vamos embora, vamos direto lá para o seu estado. Vamos a Minas Gerais, vamos falar com a Rádio Itatiaia, porque o Gabriel Máximo está prontinho lá para falar com a gente. Oi, Gabriel, bem-vindo, um ótimo dia para você.
Ótimo dia para você também, Karine. Bom dia, colegas. Muito bom dia, ministra. Ministra, eu queria começar perguntando justamente sobre essa questão que vocês estavam falando na resposta anterior, porque o texto do ECA Digital ele prevê esse fim do anonimato etário, mas também remoção de conteúdos ilegais, só que a gente sabe que na prática as plataformas geralmente resistem ou então fazem algumas medidas para adiar, né, essa aplicação. Quais são as medidas de sanção que o governo pode impor nesses casos, caso a plataforma demore para remover um conteúdo ilegal ou adie, sei lá, o programa de verificação etária? E hoje a gente tem estrutura para fiscalizar o cumprimento dessas regras que estão previstas no ECA Digital?
Olha, bom dia todo mundo da Rádio Itatiaia, em Minas Gerais. O que é importante a gente destacar? Primeiro, que não é uma transformação imediata. Eu acho que a gente precisa compreender isso, que esse é um processo. Quando nós aprovamos o ECA Digital, nós estamos dizendo que tem uma disposição do conjunto da sociedade, inclusive do Estado brasileiro, de mudar práticas para garantir a proteção de crianças no ambiente digital. Então, quando você fala, é imediata a sanção? É imediata a retirada de conteúdo? Não, o que nós estamos dizendo é que, o que é imediato? É que tanto plataformas, quanto o governo, quanto as famílias, a gente precisa começar a, primeiro, né? Cada um na sua competência, a trabalhar e a disponibilizar novos requisitos de proteção para as crianças. Nós já sabemos, e nesse processo entre a aprovação da lei e até hoje, nós temos conversado muito, o governo tem conversado muito com as plataformas e alguns mecanismos já estão disponíveis. Porque, na verdade, não é que esses mecanismos não existiam. Alguns até já existiam, que eles não eram utilizados. A gente precisa entender também que nessa vertente a gente está falando muitas vezes de plataformas que elas têm lucros com determinados comportamentos. O que a gente está dizendo é, olha, não é possível a gente colocar a proteção da infância subsumida diante do lucro. A gente precisa garantir prioridade para as crianças e essa proteção.
É isso. E de Belo Horizonte, a gente vai lá para Santarém. Vamos lá para o Pará. Vamos lá para a Rádio Guarani. Porque o Raik Pereira, já tinha tempo que ele não passava por aqui, hein, Raik? Um ótimo dia para você, meu amigo.
Tudo bem, Karine, bom dia. Realmente eu estava com saudade, viu? E coincidência ou não, volto numa outra conversa com a mesma ministra. Nós falávamos na outra oportunidade sobre o ECA, né? E eu me alegro quando tem um instrumento a mais para a proteção das nossas crianças e adolescentes. Eu estava, quando me debrucei sobre esse tema, eu já me lembrei que aqui na nossa região, eu falo aqui do Baixo Tapajós, e aqui na nossa região amazônica, Karine, ministra, bom dia para a senhora, nós temos uma gama de crianças e adolescentes, a exemplo do Brasil inteiro, utilizando as redes sociais para fazer publicidade, inclusive. Tem muitas crianças fazendo produções, publicando conteúdos de humor, publicidade mesmo, enfim. Inclusive publicidade política. A pergunta que eu queria fazer é se o ECA digital ele tem um limitador para esse tipo de comportamento na rede. E como é que se dá esse processo? Se tem alguma limitação, algum tipo de proibição ou não?
Raik, nós já temos, né, uma legislação no Brasil que, por exemplo, a criança, quando ela vai participar de alguma novela, de algum programa na televisão, né, e isso é trabalho, isso precisa ter a devida autorização de um juiz. O que a gente está fazendo nesse caso é trazer para o ambiente digital essas mesmas regras. O que ocorre? Muitas vezes esse trabalho, eu vou dizer, o trabalho do influenciador mirim, ele é feito sob condições muito adversas. Tem crianças, às vezes, deixando de ir para a escola. Sim. A própria denúncia do Felca, ela tratava dessa questão. Quer dizer, além da adultização, a criança, ela para de viver num ambiente próprio de criança. Ela não tem tempo de brincar, ela não tem tempo de ir à escola, porque ela passa a ser diuturnamente, né? Eu vou dizer, chamada a trabalhar. Então, uma das questões do estatuto é também olhar para essa situação e para que a gente possa avançar no sentido de garantir a proteção à criança. A gente precisa pensar muito sobre exposição de crianças no ambiente digital. Esse é um tema que o estatuto está tratando quando a gente fala de proteção. Proteção de dados é também proteção de imagem. Quando uma imagem do seu filho ela é colocada na rede, eu falo, isso é quase que um caminho sem volta. Capturar de volta essa imagem, apagar essa imagem, é muito difícil. E muitas vezes a imagem de uma criança brasileira está sendo vendida e comercializada em outros lugares do mundo e você nem sabe. Então, esse é um tema bastante preocupante. E o ECA Digital também é uma ferramenta importante dele, é a educação das famílias e do conjunto da sociedade dos riscos que estão colocados para as crianças quando elas são expostas no ambiente digital.
Aliás, sobre isso, um dos pontos do ECA Digital fala no consentimento ativo, né, ministra? Para adolescentes entre 12 e 16 anos, as contas só serão ativadas após a confirmação biométrica dos responsáveis. Ou seja, importante isso, né, ministra?
Muito importante, porque às vezes a criança tem a imagem utilizada no ambiente digital, nas redes, nas plataformas, e posteriormente ela mesmo vai passar por constrangimento pelo uso anterior da sua imagem. Eu acho que esse é um ponto bem importante da gente tratar.
Maravilha. Vamos agora, ministra, lá para o Rio Grande do Sul, vamos a Santa Maria, lá para a Rádio Imembuí, porque o Diego Facchini também está com a gente hoje. Bom dia, Diego.
Bom dia, ministra. Uma questão muito importante que hoje em dia está sendo muito debatida é com relação à segurança das crianças na internet. E a gente sabe que com relação ao ECA digital, uma das funções é justamente proteger as crianças. E como que o ECA digital vai proteger? Gostaria que você pudesse explicar às pessoas que estão acompanhando como que o ECA digital vai proteger as crianças contra o cyberbullying, principalmente, né, e o uso indevido de dados pessoais.
Ei, Diego, deixar um abraço aí para os nossos amigos do Rio Grande do Sul, especialmente de Santa Maria. É, dizer que esse é um desafio importante. Do ponto de vista do governo federal, nós estamos trabalhando em várias adequações, então fortalecendo a Agência Nacional de Proteção de Dados, criando no campo do Ministério da Justiça e Segurança Pública um setor específico, né? Fortalecendo um setor específico que cuida de crimes digitais, de crimes no ambiente digital, especialmente aqueles ligados a crianças e adolescentes. E é importante a gente dizer que nesse processo de aprovação e regulamentação do ECA Digital, está sendo criado, vou dizer assim, duas instituições muito fortes. Uma é um comitê, tá? Um comitê que acompanha os processos não só de apuração de crimes no ambiente digital, mas também é muito importante que esse espaço, né, não é só esse comitê, é que você está sendo criado um espaço de triagem. O que que acontece, gente? Isso a gente precisa deixar muito claro. Não é porque hoje, a partir de hoje, a lei está valendo que todos os nossos problemas acabaram.
Claro.
Nós vamos ter que criar uma funcionalidade, uma institucionalidade. Então, primeiro, né, você faz a denúncia. Anteriormente, quando você fazia uma denúncia de crime digital, muitas vezes você precisava esperar, né, que tivesse um julgamento, que um juiz se manifestasse para que aquele conteúdo fosse excluído da internet. Então, hoje, a própria plataforma, sendo informada que tem um conteúdo que literalmente está patente, que é um crime contra criança e adolescente no ambiente digital, a plataforma ela é instada ela mesma a retirar esse conteúdo do ar. Recentemente, nós vimos aí, por exemplo, vídeos que ensinavam crianças, adolescentes a bater em outras meninas.
Ah, é horrível.
Né?
Uhum.
Literalmente, a gente sabe que isso é um incentivo à violência, é uma deformação. Então, conteúdos dessa natureza podem ser imediatamente excluídos pelas plataformas. Para além disso, nós estamos criando um centro, né, de triagem no âmbito da Polícia Federal para que a gente possa atuar e atender com mais agilidade crimes cibernéticos contra criança e adolescente.
Maravilha, vamos seguir o nosso giro, ministro. Agora a gente vai ao Rio de Janeiro. Vamos lá para a Rádio Antena Esportiva, porque a Caroline Rodrigues está com a gente também. Oi, Caroline, bom dia para você.
Oi, bom dia, ministra. Bom dia, ministra, eu gostaria de perguntar à senhora, como famílias e escola pode colaborar na proteção da criança na internet? E quais estratégias conjuntas são mais eficazes para orientar, monitorar e educar os jovens no ambiente online?
Caroline, obrigada pela sua pergunta, ela é muito importante. Nós precisamos envolver toda a sociedade, escola é um espaço importante e famílias também. Eu quero sugerir, né? Quero sugerir uma publicação que hoje está disponibilizada na página da SECOM do Governo Federal, que é um guia de telas para proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. É uma publicação que orienta as famílias, que orienta professores, que orienta educadores populares, sociais, todo mundo que atua na pauta de criança e adolescente, que lida com criança e adolescente. Então, esse guia ele tem várias informações. Por exemplo, qual a idade adequada para que uma criança ou um adolescente tenha acesso a um celular que é dele? Muitas vezes as pessoas acham, é tão bonitinho, eu já vou dar um celular lá para a criança. Não é? A gente sabe que isso é um problema. Hoje nós temos um alto uso, né, de aparelhos celulares, dessa tecnologia, e uma das questões que a gente atua com as plataformas é exatamente coibir essa estratégia de rolagem, né, das publicações, que a gente sabe que tem um apelo extremamente viciante. Então, é importante para nós que as, as crianças e as famílias possam ter acesso, e os professores possam ter acesso a esse guia.
Sem dúvida. Inclusive, a gente vai colocar aí na sua tela, para quem nos acompanha pelo YouTube e pelo canal Gov, o site para pegar esse guia de telas é gov.br/secom. Tá aí na sua tela. Ministra, vamos seguir aqui. A gente vai agora para Piracicaba. A gente vai para São Paulo, lá para Rádio TV Metropolitana. Danilo Telli já está lá com a gente também. Oi, Danilo, bem-vindo.
Oi, Carolina. Bom dia para você, bom dia, ministra. Bom dia aos colegas e bom dia a todos que nos acompanham através da TV e também redes sociais. Ministra, eu vou fazer uma pergunta já para a senhora, mas eu quero só registrar antes aqui duas coisinhas, tá? Hoje em Piracicaba, a ministra Márcia Lopes das Mulheres está em Piracicaba para o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio. Muito importante também, né, essas ações do governo federal. Uma outra informação, ministra, saiu ontem uma condenação do estado de São Paulo por facilitar o trabalho infantil aqui perto, em Porto Feliz, né? O governo foi multado em R$1 milhão, ele pode recorrer ainda, né? Contramão a isso, o governo federal vem, né, do governo da senhora, aliás, no seu ministério, né, trabalhando aí para proteger as crianças. Ministra, dito tudo isso, a pergunta que é muito importante, né? Como é que o governo pretende garantir que as plataformas não utilizem algoritmos de perfilamento, né, para direcionar publicidade abusiva a crianças, né? E uma outra pergunta, ministra, aproveitando, e na prática, como é que vai funcionar a nova autoridade nacional independente, viu? Quem irá monitorar e fiscalizar as gigantes das redes sociais e se realmente elas estão cumprindo a remoção imediata de conteúdo ilegal? Ministra, bom dia para a senhora.
Bom dia. Danilo Telles, essa pergunta sua é importante e ao mesmo tempo é um desafio. A gente tem consciência do desafio que nós temos pela frente, mas eu acho que tem uma questão que é fundamental a gente considerar. Primeiro, o Brasil dá um passo importante com a aprovação do ECA digital. Porque até então esse era um tema que não era nem discutido e nem falado. Então a gente traz para a ordem do dia a defesa e a proteção de crianças no ambiente digital. Segundo, o Estado brasileiro está se movendo, né? O Congresso Nacional se moveu, o Executivo está se movendo e as plataformas também. O que é muito importante a gente destacar é a profunda adesão da sociedade, do conjunto das famílias, reconhecendo a importância do ECA digital. Então, acho que isso dá muita esperança para a gente. Nós estamos, assim, muito convictos, com muita disposição de dialogar, entendendo que tudo não vai se fazer de uma única vez, mas que é um processo de aprimoramento. Então, nós temos que aprimorar nossas instituições. Nós temos que aprimorar a Agência Nacional de Proteção de Dados, nós temos que construir no âmbito do governo federal uma institucionalidade e capacidade técnica para que a gente possa avançar no monitoramento, no acompanhamento dessas plataformas digitais. Isso é tarefa nossa, né? Assim como é tarefa nossa a responsabilização das plataformas para que elas cumpram com o que está previsto no ambiente digital. E a gente conta com o conjunto das instituições. A gente segue contando com a nossa rede importante, que é, por exemplo, a nossa rede de conselheiros tutelares, que nós temos no Brasil inteiro. Olha, gente, a gente tem muitas vezes chegado a destruir redes de crime organizado e exploração sexual de criança e adolescente em função de denúncias e observação de um conselheiro tutelar ou de uma professora que sentiu falta de uma criança e notificou o conselho tutelar e falou, olha, alguma coisa está acontecendo. Essa garota, essa adolescente, ela não está frequentando a escola, alguma violação está acontecendo. Então, essa rede, quer dizer, o conjunto dessa rede é importante, mas sem sombra de dúvida, nós temos uma tarefa grande para fazer, que é cada vez mais aprimorar os mecanismos institucionais para coibir, para monitorar qualquer tipo de violação.
Ministra, a minha diretora aqui, Malu Prado, estava me chamando a atenção aqui sobre essa pergunta ainda do Danilo, que ele menciona a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade é aquela autoridade que já existe, sim, que foi criada lá para a Lei Geral de Proteção de Dados e agora, me diga se é isso mesmo, ela tem mais essa atribuição? É isso, ministra?
É isso.
De fiscalizar,
de acompanhar, de monitorar, fiscalizar. Obviamente, também desenvolvendo mecanismos e articulação com outras instituições. Eu citava aqui a constituição desse centro, né?
Sim.
Dentro da Polícia Federal, o fortalecimento do setor que cuida especificamente de crimes cibernéticos, agora com esse olhar para violações contra a infância e adolescente. E esse centro de triagem, porque nós vamos receber muitas denúncias,
sim,
com certeza, e é preciso também, então, fortalecer esse centro para que ele consiga responder de maneira mais imediata e efetiva a qualquer denúncia de violação.
Maravilha. Então, dito isso, vamos agora aqui, vamos ficar aqui em Brasília mesmo, vamos lá pro Correio Brasiliense, porque a Danandra Rocha tá com a gente na manhã de hoje também. Danandra. Oi, Danandra. Danandra, bom dia para você, minha querida.
Bom dia, ministra. Bom dia, Karina. Ministra, o ECA Digital, a gente viu que ele prevê, né, a verificação da irresponsabilização das plataformas digitais. Como o governo ele pretende garantir que essa fiscalização seja efetiva a ponto de não ferir a privacidade dos demais usuários?
Ei, Danandra. Obrigada por sua pergunta. Essa é uma preocupação nossa. É bem importante a gente alertar que a lei ela trabalha sempre pensando como é que a gente vai fazer essa dosimetria dos riscos. Né? Não é interesse da legislação ferir nenhuma privacidade de qualquer usuário ou interditar o uso da internet para qualquer usuário. Agora, é muito importante a gente olhar para os riscos de exposição. Logo no início do programa, eu dei o exemplo da mordidinha no bolo, não é? Que é para a gente pensar um pouco isso, que a gente tem pegadas digitais. Então, quando a gente está olhando, né, e está tentando pensar na proteção, é ou não é maior de 18 anos, é importante que a gente, as plataformas, hoje é preciso a gente dizer, gente, já tem mecanismos de identificação dessas pegadas digitais. E aí, por meio disso, nós vamos, eu vou dizer assim, nós vamos criando, tornando mais complexa, né, a sua, não é identificação, mas é tornando, é complexificando o nível de exigência de comprovação de que realmente quem está querendo usar um site, por exemplo, de venda de bebidas, não é uma criança.
Maravilha. E agora, ministra, a gente vai lá para Boa Vista, a gente vai lá para Folha BV, porque a Juliana Mourão também está com a gente hoje. Juliana, aliás, pela primeira vez aqui a Folha BV de Boa Vista participa com a gente. Então, bem-vinda, Juliana Mourão.
Olá, bom dia Karine, bom dia à ministra, bom dia também aos meus colegas. Ministra, minha pergunta, ela vai ser voltada para esse público que vai ser diretamente afetado por essas mudanças. Eu queria saber se o Ministério, né, juntamente, acredito até com a SECOM, tem algum plano de ação para falar sobre essas mudanças para esse público de crianças e adolescentes. A gente vê que recentemente as manifestações online das crianças que até viralizaram bastante, então eu queria saber como vocês vão comunicar isso para conscientizar essas crianças e adolescentes da importância dessa mudança. Hoje em dia, eu falo até como comunicadora, é um pouco difícil a gente ter uma facilidade para se comunicar com esse público, então qual é o plano de ação que o Ministério tem para conseguir chegar a essa mudança até esse público de uma maneira em que eles entendam que isso é benéfico, que isso é para a segurança desse público.
Ei, Juliana, bom dia a todos os amigos aí de Boa Vista, é muito bom poder falar com vocês. Olha, eu acho que a primeira coisa que é o desafio que nós estamos propondo também para as plataformas é pensar ao desenvolver produtos, né, que a gente pense nessa responsabilização desde o início da sua construção. E acho que da nossa parte do Estado brasileiro e do governo do Brasil, o que a gente tem que se propor também é estabelecer comunicação com perfis diferenciados para alcançar públicos diferenciados. Então, da mesma forma que é importante a ministra estar aqui no Bom Dia Ministra, conversando com as pessoas, é importante o uso das próprias redes para que a gente possa fazer a ampla divulgação do ECA Digital. Eu quero contar de uma experiência própria, Juliana. Quando nós aprovamos lá atrás o Estatuto da Criança e do Adolescente, várias rádios naquele momento e várias ativistas que lutavam pelo ECA Digital, pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente gravava pequenos programinhas, spots de rádio e distribuía para todas as rádios, para as rádios comunitárias, inclusive lendo os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque a gente queria que as pessoas pudessem se apropriar cada vez mais da legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, entender as mudanças que estavam sendo realizadas. Então, eu acho que a nossa tarefa é da mesma natureza. Hoje, a gente não tem só a rádio comunitária, a gente não tem só a rádio como a sua rádio aí, Folha BV, não é?
O portal
Folha BV. Então, nós temos que usar esse conjunto integrado de plataformas para comunicar e, é claro, fazer uma comunicação também para as crianças. E você falou da questão lá da insurreição, né? Supostamente insurreição das crianças por causa dos jogos. É claro que a gente tem que olhar aquele caso com bastante cuidado, porque a gente sabe que ali por trás também não tinha só crianças, não é? Mas é fundamentalmente com as crianças que nós precisamos conversar sobre os riscos a que elas estão expostas no ambiente digital.
Ministra, eu acho que aí também tem um ponto, aproveitando esse debate aí com a Juliana Mourão. Os pais muitas vezes incentivam, né? Quando o pai vai lá, compra o celular, contrata lá o serviço de internet, né? Muitas vezes até sob a justificativa de precisa para fazer uma pesquisa da escola, precisa porque, enfim, uma série de coisas, ele incentiva, né? E tem aquele apelo da criança em casa, dos coleguinhas na escola, do vizinho que todo mundo tem, não sei o quê, e o pai também acaba, vou deixar um pouquinho, quando vê, o negócio já virou uma bola de neve enorme. Como é que a gente faz agora esse trabalho reverso, né? Porque agora, depois que você tem o celular, não dá para tomar mais, né? Inclusive, a senhora falou de idade para ter o celular, é o quê? 14 anos? Qual é a idade?
Para a gente tentar não deixar o celular disponível para a criança.
Pois é, 14 anos, o menino hoje, né? já está voando no celular. Como é que a gente faz esse trabalho com as famílias?
Bom, eu acho que esse trabalho com as famílias, principalmente, né? Eu acho que num primeiro momento, o trabalho com a família é esse trabalho de diálogo e de conscientização. É muito fácil, eu falo assim, olha, muitas vezes você fala assim, não, gente, não vou deixar esse adolescente ficar me amolando, não, tá, toma aqui seu celular.
É.
Né? Isso é o mais fácil. Mas eu acho que a gente também, nesse momento, quando a gente está chamando a responsabilização do conjunto da sociedade, nós estamos chamando a responsabilização também de famílias. Dizendo que o ECA Digital, nesse momento, ele está, na verdade, eu vou dizer, trazendo um compartilhamento dessa tarefa, que até então estava só na mão da família, e trazendo o compartilhamento dessa tarefa para as plataformas, porque às vezes as plataformas elas conseguem, de maneira muito mais ágil, por exemplo, tirar um conteúdo inadequado do que você, que é pai ou que é mãe, mas a gente não está dizendo que as famílias deixam de ter responsabilidade. Claro. E aí, gente, o lugar de família é o lugar da educação. É o lugar de educar. E o lugar de educar nem sempre ele é um lugar fácil. Ele nem sempre é um lugar confortável. A gente precisa dizer sobre isso. Porque educar significa dizer não. Muitas vezes tem que explicar por que ou não. Muitas vezes tem que conviver com uma contrariedade da criança ou do adolescente em torno desse não. Mas é necessário. É necessário. é necessário para a proteção das próprias crianças. O que que faz a exposição demasiada no ambiente digital? Depressão, ansiedade, jovens que estão se automutilando, aumento do número de autoextermínio. A gente precisa compreender isso. Então, se a gente não tiver um projeto como sociedade, que começa dentro da casa da gente, responsabiliza quem está oferindo lucro com plataforma digital e tem junto o Estado se responsabilizando, nós não vamos vencer essa batalha. Essa batalha é uma batalha de proteção de crianças e adolescentes. E a gente tem que estar junto nessa.
É isso. E esses exemplos que a ministra deu agora são os mais impactantes, né? Nós, enquanto pais, né, toda vez que a gente escuta uma coisa dessa, né, de automutilação, depressão, a gente, opa! Aí sim, né, acende o alerta e que isso nos traga a consciência, né? Vamos embora, ministra, vamos para a nossa segunda rodada, vamos voltar lá para o seu estado, vamos voltar para Minas, para BH, vamos lá com a Rádio Itatiaia, Gabriel Máximo.
Ministra, semana passada foi inaugurado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, o Centro de Acolhimento para Repatriados. Eu queria saber como é que ele vai funcionar, o que se pode esperar desse centro?
Olá, olha, primeiro vamos lembrar como é que esse centro ele foi se constituindo, não é? Vocês lembram bem do episódio que aconteceu no ano passado, quando vários repatriados brasileiros passaram por uma situação muito grande de constrangimento no aeroporto de Manaus, né? A partir dali, o governo federal e o nosso Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nós começamos a desenvolver um trabalho focado no acolhimento dessa população que estava sendo deportada de forma maciça pelos Estados Unidos. Até hoje, né, de fevereiro do ano passado a fevereiro desse ano, foram mais de 3 mil brasileiros deportados de forma forçada, né, e acolhidos no nosso programa, que é o Aqui é Brasil, que é um programa de acolhimento em que a gente trabalha de maneira articulada com a Força Tarefa do SUS, com a Força Tarefa do SUAS, e agora a gente trabalha também com a OIM, que é uma organização das Nações Unidas, especialista em trabalho com migrantes, com refugiados, com apátridas, e nesse caso está nos prestando um grande apoio nesse acolhimento. E foi muito importante para nós, nesse processo, avançarmos com a constituição do Centro de Referência em Direitos Humanos para a população migrantes e repatriadas. Pelo aeroporto de Confins, chega o maior número dessas pessoas, não só nesses voos, né? Mas as pessoas chegam também de forma independente. É bom a gente lembrar que pelo menos 50% dessa população de repatriados que chega no aeroporto de Confins é uma população mineira, é de Minas Gerais, uhum. É migrante do nosso próprio estado. E o centro de referência, ele trabalha não só com apoio psicossocial, mas ele trabalha com orientação, com apoio na emissão de documentação e apoio também, né, muitas vezes, a brasileiros que estão aqui, que têm família aqui ou que regressaram para o Brasil, mas que deixaram, por exemplo, ativos fora do país. Porque muitas vezes, o que está acontecendo? Essas pessoas, elas são deportadas e elas deixam para trás os seus bens. Elas, muitas vezes, deixam familiares. Eu vou deixar um caso grave. É criança que, às vezes, tem documentação nos Estados Unidos, mas não tem a documentação brasileira. Uhum. Então, tem uma série de casos que, após o processo de repatriação, essa pessoa ela precisa de acesso à justiça, de apoio, não só para a inclusão no mundo do trabalho, mas de acesso à justiça para garantir que a vida dela retome com normalidade.
Importante dizer, né, ministra, porque às vezes as pessoas estão sendo repatriadas, às vezes as pessoas acham que é tudo numa boa, né? Olha, por favor, volte ao seu país. E não é assim, né, ministra? Não é, não. O que mais acontece, assim, nesse centro de atendimento? O que é mais grave, ministra? Que tipo de violação ocorre num processo desse de deportação? Só para a gente entender melhor.
O que tem acontecido hoje é que as garantias que se tinha, né, do ponto de vista, vou dizer assim, existem A Carta da ONU, a Carta de Direitos Humanos, ela pressupõe algumas condutas para os países nessa relação com imigrantes. Né? Você tem alguns pactos, havia alguns pactos que eles eram respeitados no tratamento à população imigrante. O que tem acontecido hoje é que esses pactos eles têm sido completamente desconsiderados. Então, por exemplo, eu vou dizer assim, no público, que são situações concretas que nós temos recebido, né? A pessoa que estava, é um trabalhador, ele está trabalhando lá nos Estados Unidos. Ele foi procurar uma unidade de saúde para levar sua criança. Um casal com um filho doente. Saíram de casa, eu gosto muito dessa história, deixaram o frango descongelando para voltar para fazer o almoço. Eles foram presos. Eles não puderam mais voltar na sua casa. Da unidade de saúde onde eles foram presos, eles foram levados para presídios. O que tem acontecido é que muitas vezes as pessoas, elas não ficam em um único presídio. Elas vão passando por vários presídios. E até quando tem familiares lá, muitas vezes as pessoas passam a não localizar onde é que está essa pessoa. E ela é deportada, né? Sem nada. Com a roupa do corpo.
Às vezes, mão na frente, outra atrás.
Nem com a roupa do corpo. A pessoa, às vezes, deixou patrimônio para trás. Que seja pouco, né? Que seja um carro velho, que seja mobiliário. Enfim, ela tem uma vida. Tem pessoas que estão vivendo há 15 anos fora. E elas, na inauguração do centro, nós tivemos a presença de um rapaz. E ele conta, ele era trabalhador da construção civil. Ele estava pintando parede, né? Do jeito que ele estava pintando, eles pararam, perguntaram, levaram. Ele passou por 10 presídios. Ele achava que ele ia morrer. Ele não tinha esperança de voltar para o Brasil. Ele não sabia onde ele estava, né? Então, esse tipo de violação é muito grave, sabe? Eu falo, a gente precisa ter sensibilidade. O Brasil, nós temos um comportamento humanitário com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, temos essa preocupação com a não violação dos direitos humanos. E o que a gente pede é reciprocidade para a população brasileira, os cidadãos brasileiros que estão fora do país. A população imigrante, do meu ponto de vista, ela não é uma população criminosa. Porque às vezes as pessoas querem dizer, é tudo criminoso, é tudo bandido, né? Não é verdade. Eu posso dizer, e nós temos dados para provar isso. A gente recebe uma média de 100 a 120 pessoas por semana. Dessas pessoas que estão sendo deportadas para o Brasil, é um contingente muito pequeno, né? Eu posso dizer, não chega a 2%. Pessoas que têm, eu vou dizer assim, alguma dívida com a justiça no Brasil. Então, a maioria absoluta é de trabalhadores, pessoas que foram tentar uma vida melhor e estavam lá trabalhando. Então, o que a gente deseja, né, é que elas sejam tratadas com a mesma respeitabilidade com que a gente trata qualquer pessoa no nosso país.
Com certeza está aí, então, a importância desse centro de referência, então, que foi inaugurado no aeroporto de Confins, lá em Minas Gerais. Ministra, vamos embora para Santarém, de volta ao Pará, com a Rádio Guarani e Raik Pereira.
Muito bem, a Rádio Guarani está perguntando, inclusive, hoje para os seus ouvintes no Rádio Interativo, se o ouvinte acredita que o ECA digital, é suficiente para garantir a segurança de crianças e adolescentes na internet. E eu queria estender essa pergunta à ministra e acrescentar como é que esse instrumento de defesa das crianças e dos adolescentes foi construído, como a sociedade participou, se ele está aberto a alguns ajustes, qual vai ser o método de avaliação desse instrumento.
O Raik, as pessoas sempre perguntam, né, na aprovação de uma lei, se essa lei vai pegar, não é assim? Eu costumo dizer que uma legislação, a gente luta para que ela seja aprovada, para que ela se transforme em marco normativo, e depois a gente luta pela sua efetividade, né? E é preciso que a sociedade brasileira abrace o ECA digital. O que a gente tem hoje é um instrumento de proteção das crianças, um instrumento efetivo de proteção integral para crianças e adolescentes, e as famílias precisam abraçar o ECA digital, os meios de comunicação precisam abraçar o ECA digital, porque fazer valer esse princípio da prioridade absoluta da criança. Cada um aqui tem uma parcela de responsabilidade, e o Estado, assim como as plataformas digitais, tem a sua parcela de responsabilidade. O que a gente tinha anteriormente é que não havia, como eu vou dizer, estava um pouco nublado esse nível de responsabilização. E hoje está dito quais são as responsabilidades e, se tiver que ter punição, que a gente as faça de maneira efetiva para resguardar o direito de crianças e adolescentes.
É isso. De volta agora, ministra, ao Rio de Janeiro, lá para a Rádio Antena Esportiva, Carolyn Rodrigues.
Ministra, no campo do envelhecimento, como o governo pretende transformar em ações concretas essa proposta de garantir autonomia, saúde e participação ativa da população idosa, considerando as desigualdades sociais?
Eu não entendi o início da sua pergunta, Carolyn.
Quer saber das ações para a população idosa, não é isso, Carolyn?
Isso.
Carolyn, hoje nós temos uma política nacional para a pessoa idosa. Essa é uma política intersetorial. Ela articula o Ministério da Saúde. Eu vou dar um exemplo. Farmácia Popular. A farmácia popular, ela é importantíssima, né? Hoje ela garante da fralda geriátrica a medicamentos básicos que acometem para garantir a saúde da população idosa. Hoje nós temos políticas no âmbito da assistência social, que garante muitas vezes o financiamento para instituições de longa permanência para idosos, mas hoje a gente avança com o apoio de municípios para a constituição de centros-dias, centro de referência da pessoa idosa, atividade física para as pessoas idosas. Então, a gente pensar no envelhecimento saudável, né? E é isso que a gente quer. A população brasileira está envelhecendo, mas a gente precisa que ela envelheça de maneira saudável, a gente precisa de políticas integradas. Isso passa por moradia, e nós aumentamos o percentual de casas destinadas à população idosa dentro do Minha Casa Minha Vida. E eu queria falar que no ano passado, depois de 10 anos, nós fizemos a Conferência Nacional de Políticas para a Pessoa Idosa. Um aspecto importante na construção das políticas é garantir a presença e a participação das pessoas. Foi muito importante, nós reunimos mais de 1.000 lideranças, com mais 60 aqui em Brasília, para debater e para propor ao Estado brasileiro políticas que vão da área da cultura, passando por habitação, saneamento básico e moradia. É dever do Estado, e cada vez mais nós precisamos nos preocupar numa agenda integrada de promoção do envelhecimento saudável.
Piracicaba, Rádio TV Metropolitana, Danilo Teles.
Ministra, bom, nós falamos bastante do ECA, né? A colega acabou de falar aí sobre a população idosa também. Quero aproveitar e fazer duas perguntas para a senhora, né? Sobre o programa Cidadania Pop Rua, né? Como faz para chegar na ponta da linha? Nas periferias, por exemplo, no interior do Brasil, né? Estou em Piracicaba, não está muito longe de São Paulo, né? Mas às vezes a prefeitura ou as câmaras acabam não debatendo o assunto. Então eu quero saber como fazer para chegar na ponta da linha esse serviço, né? O Pop Rua, por exemplo. E quero aproveitar também, ministra, e qual a maneira que a senhora está conversando com o seu ministério aí? E como que vocês pretendem trabalhar também a educação e a sensibilização da sociedade para transformar um estigma, né, dos pobres? Eu quero falar sobre a aporofobia, ministra, também, que tem muita gente que tem ranço de pobre, né? Eu acho que a senhora também está trazendo à baila esse debate tão importante, tão necessário, né, ministra?
Primeiro a gente tem que entender que a pobreza não é um estado em si, ela é uma construção, né? As pessoas, elas são empobrecidas. É bom sempre a gente lembrar aqui um debate que o Suplicy sempre traz, da necessidade de uma renda básica de cidadania. Uhum. Né? Um conceito que o Brasil, ele tem exercitado, por exemplo, com o programa Bolsa Família, que é de garantir uma renda básica. Nós exercitamos quando nós tiramos as pessoas do mapa da fome. Né? Então, é acabar com esse estigma, eu falo que também é sempre a gente olhar para a construção histórica e política do nosso país. É lembrar que nós somos um país que passamos por 300 anos de escravização. E que pós-escravização, o Brasil não fez política de reforma agrária, de acesso à educação, de direito à saúde, à moradia. E a gente paga esse preço até hoje. Então, é olhar, né, para o empobrecimento como uma construção fruto que é da desigualdade. E que todos nós temos responsabilidade. Que o Estado tem responsabilidade na proteção dessas pessoas. Infelizmente, né, quando a gente dá nome, é importante porque as pessoas passam a entender. Tem gestores que fazem uma política baseada em aporofobia. Né? Eu quero lembrar que um personagem que tinha, não sei se é do Chico Anísio, a gente comentava aqui, que falava, eu tenho horror a pobre.
É, né? O Caco Antibes.
É uma caricatura, né? Mas infelizmente é uma caricatura dos nossos tempos que nós temos que combater. Né? População em situação de rua precisa de moradia, precisa de acesso à qualificação profissional, precisa de política de saúde, inclusive de saúde mental, né? Para que a gente possa superar esse quadro. Então, a gente trabalha nisso, é preciso dialogar com estados e com municípios. A gente está avançando com o Cidadania Pop Rua, que é financiar municípios para garantir esses centros de apoio de atendimento, mas não é só isso. A gente avança com política de saúde e com políticas de qualificação profissional.
É isso, então pega esse nome aí, hein? Aporofobia. Ódio às pessoas pobres. Nunca tinha ouvido falar nisso, minha gente. Mas é isso, né? Um mal que está aí, está nas ruas e a gente realmente precisa ter um outro olhar para esse tipo de problema. Vamos lá, vamos embora, vamos seguir aqui com o Correio Brasiliense, aqui em Brasília, da Nandra Rocha, vamos lá.
Ministra, ainda estendendo a pergunta do Danilo, eu gostaria de saber, assim, no combate à aporofobia e no programa Pop Rua, quais são as metas que são concretas, mensuráveis, que o Ministério estabeleceu para avaliar se essas políticas, de fato, estão mudando a realidade da população em situação de rua?
Olha, a população em situação de rua, quando a gente fala de população em situação de rua, a gente precisa compreender que essa é uma população que cresce, não é só no Brasil, é mundialmente. Uhum. Tanto é que nós levamos para a ONU, né, essa demanda para que a ONU estabeleça um grupo de trabalho sobre população em situação de rua, porque essa hoje é uma questão em diferentes países, né? Então, a gente precisa entender e compreender que é um fenômeno complexo. No Brasil, esse fenômeno, gente, atinge de forma muito diferenciada municípios. A gente tem isso muito mais presente, né, nos grandes centros urbanos. E aí a gente tem uma confluência de situação, né, de desigualdade, de desemprego. Nós temos um conjunto de pessoas que foram, por exemplo, para a rua na época da pandemia, por total empobrecimento. Nós vimos até famílias, né? E a gente precisa cada vez mais fazer políticas que consiga migrar essa população de situação de rua para uma situação de mais estabilidade. Isso passa, e aí eu vou dizer de... São uma série, um conjunto de políticas, né? Eu sempre falo de moradia, porque não é possível a gente pensar que nós vamos não ter população em situação de rua se a gente não garante moradia para as pessoas. Isso passa por políticas como aluguel social, né? Isso passa por políticas. Nós vamos pensar aqui a questão da crise climática, né? Eu quero dar um exemplo. Com as chuvas que aconteceram esse ano na região da Zona da Mata. Uhum. Nós temos uma cidade, né, de 13 mil habitantes que ficou com 600 pessoas desabrigadas. Então, a gente precisa compreender esse processo também. Quer dizer, nós temos pessoas em situação de rua fruto de crises climáticas, de agravamento de crises climáticas, que deixou essas pessoas sem moradia. Então, a política de moradia, seja passando pelo aluguel social e posteriormente para uma unidade do Minha Casa Minha Vida, é muito importante. Então, quando nós trabalhamos com 3% dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida para a população em situação de rua, nós queremos responder isso com uma política estruturante a médio prazo, porque a gente não faz uma casa de um dia para o outro. Mas é possível a gente pensar que a pessoa sai da rua para o Bolsa Aluguel e do Bolsa Aluguel para uma moradia fixa do Minha Casa Minha Vida. Então, essa é uma ação. A ação de qualificação profissional é muito importante. Essa pessoa, quer dizer, uma moradia implica, por exemplo, muitas vezes, essa pessoa ela precisa pagar água, precisa pagar luz, ela precisa ter acesso ao gás. Nós temos uma série de políticas que vão atuando nessas pontas. Muitas vezes as pessoas não compreendem isso no seu conjunto. Mas quando você faz uma política que garante isenção de energia elétrica, isenção de água para determinado padrão socioeconômico, quando a gente faz uma política do gás, às vezes a gente está garantindo que não cresça essa população em situação de rua. Então a gente tem que ter uma preocupação de trabalhar para quem está na rua sair da rua e trabalhar para que mais pessoas não entrem em situação de rua. Então, educação integral é política que incide sobre isso, né? É política de saúde, política de saúde mental. É muito importante. Muitas vezes a gente tem pessoa em situação de rua que ela tem um sofrimento psiquiátrico, ela precisa de tratamento, ela precisa ser encaminhada aos serviços. E a gente tem a articulação dessa situação de rua com o consumo de álcool e outras drogas. E aí a gente precisa atuar, não só do ponto de vista da saúde, né, gente? Como cada vez mais também a gente precisa atuar, vou dizer assim, coibindo e desmantelando as grandes redes de crime, redes criminosas que atuam e trabalham e muitas vezes exploram essas pessoas. Essas pessoas se tornam a mão de obra mais descartável das grandes redes criminosas de tráfico de drogas.
Ministra, dá tempo ainda para a gente voltar rapidinho lá para a gente fechar o nosso giro com Boa Vista, com a Folha BV, Juliana Mourão.
Bem, para encerrar, eu queria que a ministra falasse como, voltando ainda para o assunto do ECA digital, como outras pessoas, né, aquela pessoa que não tem filhos, que não tem irmãos, mas é vizinho, tem um sobrinho, podem contribuir para essas novas mudanças. O que outras pessoas devem mudar também no seu comportamento para garantir o cumprimento dessa nova regulação?
Bom, primeiro eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem a legislação do ECA digital. Então, procurem ler, procurem se informar sobre o ECA digital. Segundo, tendo filho ou não tendo filho, vá ler o guia de telas. Vá entender os riscos, o que acontece quando a pessoa ela é exposta de maneira excessiva ao ambiente digital. Gente, nós estamos falando de criança e adolescente, mas nós precisamos compreender que o vício em redes não é uma coisa que acomete só criança. Nós estamos falando de criança e adolescente, porque nós estamos colocando criança e adolescente, é nosso princípio e é nossa obrigação garantir a proteção absoluta. Mas nós estamos também falando para a população idosa. Nós temos que falar, por exemplo, idosa que eu falo assim, da população adulta. A gente tem que lembrar do vício em bets, que muitas vezes acontece lá mediado pelo ambiente digital. Então, ter acesso à legislação, ler o guia de telas é um mecanismo muito importante, né? E você mesmo começar a entender a sua prática no ambiente digital. Gente, porque muitas vezes nós temos práticas perversas no ambiente digital. Práticas violentas, práticas misóginas, práticas de incitação ao ódio. Se cada um tiver a responsabilidade de pensar, olha, o que eu estou postando aqui pode vir, né? Pode ser acessado por uma criança? Será que realmente a gente colocaria no ambiente digital muitas vezes as coisas que a gente coloca? Eu fico vendo o tipo de ofensa que as pessoas são capazes de produzir no ambiente digital. E às vezes a gente olha o perfil da pessoa, você fala, gente, mas essa pessoa, né? É uma mãe, é um pai de família, é um irmão, é um tio. Parece ser uma pessoa amorosa. E no ambiente digital, a pessoa é uma pessoa horrível. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Eu acho que esse momento é o momento da gente convocar todo mundo a pensar que nós temos um dever de construir práticas educadoras no ambiente digital. Esse é um chamado que o ECA Digital faz para a sociedade brasileira, né? A gente não tem que ser, no ambiente digital, uma pessoa horrorosa, aquela pessoa que a gente não gostaria de conviver aqui no dia a dia. Então, como é que eu posso ajudar? Sendo uma pessoa melhor no ambiente digital. Se você for uma pessoa melhor no ambiente digital, você já está contribuindo para que esse ecossistema ele seja mais amoroso, mais afetivo, mais solidário e mais protetor, né, da dignidade humana.
Ministra, fechamos o nosso giro e aí eu quero saber o seguinte, falamos muito aqui sobre o ECA Digital e aí eu quero saber o seguinte, se a gente quiser fazer uma denúncia, a gente faz na própria plataforma, como é que a gente faz?
Faz a denúncia na própria plataforma, porque hoje as plataformas...
Tem canais.
Elas têm canais de denúncia e vocês sabem que com a nova legislação, a própria plataforma, identificando uma postagem, que é uma postagem... evidentemente criminosa, ela pode retirar esse conteúdo, né? Então, acho que isso é importante. Não lembrar dos canais que nós temos, que são muito importantes, o Disque 100.
Disque 100. Né?
Não lembrar que a gente tem o Conselho Tutelar. Tem casos que são muito graves, que envolvem exploração sexual de criança e adolescente. Vamos lembrar que o nosso país, gente, ele é gigantesco, ele tem dimensões muito grandes. Nós temos regiões, né, que o que as pessoas têm mesmo é o conselheiro tutelar, né, para chamar, para conversar, para receber orientação, para compreender, então, como que ele pode fazer, quais os mecanismos e procedimentos podem ser adotados. Né? E lembrar que a gente tem agora também todo o apoio e articulação do Ministério Público Federal, o apoio das defensorias públicas. Perfeito. Tanto a Defensoria Pública da União quanto as defensorias públicas estaduais, mas os nossos canais de denúncia. Disque 100, procure o seu conselheiro, conselheira tutelar. As escolas, elas sabem como fazer esses procedimentos. Às vezes a pessoa tem dificuldade, pode procurar, procura a escola. A escola, ela sabe como acessar o Conselho Tutelar, vai te ajudar nessa orientação. O que que a gente não pode fazer? Ver uma violação e ficar quieto. Ver uma violação, fingir que não está vendo. Então, a gente tem que se movimentar, procurar ajuda, denunciar, para que a gente possa prevenir, gente. Muitas vezes nós estamos prevenindo a vida de uma criança. Essa criança, sabe, a gente está salvando vidas. Compreender isso é muito importante e ter essa atitude proativa.
Rapidinho, me conta aqui, hoje tem evento no Palácio do Planalto, do hoje, ECA Digital? Me diga.
Hoje tem evento no Palácio do Planalto, às 15 horas, o presidente Lula vai reunir um grupo significativo, não só de organizações, da sociedade civil, de conselheiros, pessoas que atuam na pauta da criança e do adolescente, e a gente vai ter assinatura de decretos, várias normativas que vão garantir que a gente possa operacionalizar, né, o direito que está previsto no nosso ECA Digital.
Maravilha, quero te agradecer, ministra Macaé. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente no Bom Dia, Ministra. Quero deixá-la à vontade para se despedir de nós, mas já quero pedir para que, nas suas considerações, a senhora fale um pouco. A gente está no mês das mulheres, né? E as mulheres têm sofrido violações gravíssimas, né? Aos direitos humanos, né? Direito da mulher, direitos humanos. Então, eu queria que a senhora se despedisse de nós, já nas suas considerações, falando um pouco também sobre esse mês da mulher e sobre tudo que a gente tem visto aí com as mulheres.
Bom, primeiro eu quero saudar todas as mulheres do nosso Brasil, dizer que nós precisamos estar unidas para garantir a nossa proteção. Eu quero saudar o presidente Lula, que liderou a constituição de uma frente que envolve o judiciário brasileiro, envolve o legislativo brasileiro na proteção das mulheres, para enfrentar e colocar fim a violência contra as mulheres. A gente sabe que nós estamos vivendo quase que uma epidemia de violência contra as mulheres. Eu falo que o ambiente digital, ele tem muito impacto sobre isso. Infelizmente, por trás de plataformas digitais, se escondem grupos organizados que pregam misoginia, que pregam a violência contra a mulher, que produzem engajamento e oferecem lucros, colocando mulheres em situação de exposição. Então, eu acho que também, como falamos do ECA Digital, é preciso que a gente se organize, não tolere, né, nenhum tipo de prática violenta contra as mulheres. Denuncie. Vamos lembrar, gente, que a violência contra a mulher, normalmente, ela não começa no feminicídio. Ela começa com a violência emocional, ela começa com violência patrimonial, ela muitas vezes começa com uma humilhação pública, e isso vai ganhando escalada. E, principalmente, eu acho que a gente precisa convocar também todos os homens nessa jornada para repensar, né? Que lugar, eu fico pensando, que lugar é esse que está sendo construído e dedicado aos homens como um lugar de ser o algozes das mulheres, né? Eu acho que nenhuma mãe, nenhum pai quer isso para o seu filho. E nós que somos educadoras, eu sempre me coloco nesse lugar de mãe, porque não tem como a gente não falar desse lugar. A gente tem essa responsabilidade, né? De educar, de conversar, de dialogar e de intervir, né? Não deixar que práticas como essa, como o ano passado a gente viu uma expansão do número de maneira atroz de feminicídios violentos, violentíssimos, com requinte de crueldade. E eu falo que parece que tem um adoecimento. Esse adoecimento, né, gente, parece que é um adoecimento coletivo. Então, se a gente tem esse adoecimento coletivo, a gente precisa unir na coletividade para a gente buscar mecanismos mais efetivos de solidariedade. O que eu dizia aqui, da gente construir práticas
Sim.
amorosas, né, afetivas, de amorosidade no ambiente digital, isso é muito importante, né? E a gente cada vez mais, eu acho que também, ter os homens se posicionando e conversando sobre isso, né? Porque foi construído um lugar de muita violência, né? Eu vou dizer assim, para os homens nesse nosso mundo. Sim. E a gente precisa, cada um, dentro da sua atribuição, trabalhar para que se reverta. Então, eu queria dizer para as mulheres que, ao mesmo tempo, eu sou muito realista, mas eu tenho muita esperança. Eu falo que se eu não tivesse esperança, eu não trabalharia com educação. Eu acredito na humanidade, na capacidade de educar, das pessoas se transformarem. E a gente, para isso, a gente utiliza de muitas estratégias, né? A gente utiliza de regramento, a gente utiliza de responsabilização, a gente utiliza de educação, e eu acho que no seu conjunto, essas práticas, elas podem produzir transformação.
É isso, ministra Macaé, mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada. Espero te ver aqui em outras oportunidades e quero agradecer aos colegas também que me ajudaram a fazer mais esse Bom Dia Ministra, também espero revê-los aqui em breve. E é isso, quem assina os trabalhos técnicos hoje pela Rádio Gov é ele, Egbert Martins. A gente se vê na semana que vem, obrigada pela companhia. Quero te lembrar que o conteúdo dessa entrevista da ministra Macaé, dessa e de outras concedidas por ela e por outros ministros, estão sempre disponíveis lá no nosso canal no YouTube, o arroba canal Gov. Vai lá que você vai ter acesso a tudo que a gente já produziu aqui. Obrigada pela companhia, a gente se vê na semana que vem. Tchau!